nos ares da cultura, conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura.
Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Nos Ares da Cultura. Sou Luiz Li e falo aqui no estúdio de Beijing. Junto comigo, para apresentar o programa de hoje, é a minha colega brasileira Denise Melo.
Olá, Luiz! No nosso programa, sempre levamos vocês para diferentes lugares chineses para conhecer os vários aspectos culturais deste país oriental.
Hoje gostaríamos, primeiramente, de levar vocês para Kandin, distrito de concentração dos residentes da etnia tibetana, para conhecer como a educação influenciara os habitantes lá e melhorar a sua vida. Quem tem os detalhes é Silvia Jin. Confira.
Nos Ares da Cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Há muito tempo na China, pensava-se que as pessoas nascidas em uma família de pastor ou de agricultores não recebiam educação, porque a família preferia que as crianças ajudassem no cultivo de alimentos agrícolas ou na criação de gado, em vez de frequentar a escola. Este conceito continua existindo em várias regiões, excepto no distrito de Kandin, situado na prefeitura tibetana de Garzê, na província de Sichuan, onde 99% das crianças tibetanas estão recebendo educação. Agora, vamos visitar uma das escolas secundárias bilíngues de Kandin. A época em que os pais tibetanos em Kandin pediam aos seus filhos para ficarem em casa para trabalhar já passou. Esses pais não só entendem que a educação pode ajudar seus filhos a ter uma vida melhor, mas também reivindicam por uma estrutura melhor para a educação na região. Tu Teng, presidente do colégio interno de Kandin, já notou a mudança de atitude das pessoas em relação à educação.
Lembro-me que anteriormente tínhamos que forçar as crianças a frequentar a escola, mas muitas coisas já mudaram. Agora os pais percebem que a carga horária das escolas não podem atender às suas demandas. Muitas escolas situadas ao redor da região estão expandindo a sua grade, porque o entusiasmo dos pais em ver os seus filhos estudando está cada vez maior.
Como um tibetano e morador nativo de Kandin, Tu Deng pode garantir um futuro melhor para ela e sua família através do seu trabalho e dedicação ao colégio interno de Kandin.
Os meus pais são pastores, mas o meu irmão e eu frequentávamos a escola. Agora, todos nós temos uma boa vida e os nossos parentes e amigos admiram realmente o nosso sucesso. As melhores oportunidades virão para as crianças que frequentam a escola. A gente tem que se conscientizar disso e incentivar nossos filhos a receber educação. Antes acreditava-se que estudar era inútil, mas hoje já se sabe que a educação é joia sem preço.
Xia Xinhua trabalha como professor há mais de 20 anos. Ele vai contar como a educação beneficiou Song Nan Zerexin, um dos seus estudantes mais dedicados.
Song Nan Zerexin começou no estudo primário e terminou no estudo secundário na minha escola. Ele foi admitido pela Universidade Central de Nacionalidades em Beijing. Após a graduação, voltou para Xinduqiao, sua terra natal, e trabalhou por lá até agora. Ele cresceu em uma família monoparental. Na escola secundária, sempre obteve notas médias, mas sua atitude inspirou os professores a ajudá-lo a melhorar. Ele tem confiança e uma forte paixão pelo trabalho que o ajudou a melhorar suas notas. Ele foi admitido pela universidade em 2009. Após a graduação, teve uma chance de fazer mestrado, mas preferiu voltar para sua terra natal para procurar um emprego no sentido de ajudar o seu pai.
As escolas em Xinduqiao tiveram muitos estudantes graduados bem-sucedidos. Devido a isso, a taxa de inscrição para essas escolas é muito elevada. Cada vez mais os pais reconhecem que a educação é uma ponte para o futuro das crianças. Zepa, estudante de uma escola secundária de terceiro ano, é uma das três meninas que cantam a música que você ouviu. Ela nasceu em uma família de camponeses. Vive uma vida diferente das meninas de sua idade que crescem nas grandes cidades, mas é semelhante a elas. Zepa fala um pouco da sua vida cotidiana.
Aos fins de semana, sempre levávamos as roupas. Às vezes, voltava para a casa que não é longe da escola, para ajudar a minha mãe a fazer os trabalhos domésticos ou agrícolas.
A sua experiência permite que ela amadureça e foque mais no futuro, e ela sempre terá um horizonte para a sua vida.
Quero ir à Universidade Sudoeste de Nacionalidades em Chengdu ou à Universidade Central de Nacionalidades. Após a graduação, espero ser uma professora na minha terra natal ou que eu tenha outra boa oportunidade. A minha mãe vive sozinha e ainda faz o trabalho agrícola, mas a sua saúde não está boa, por isso precisa de cuidados. O meu irmão mais velho trabalha no distrito da Seta, que é longe da casa. A minha mãe precisa de mim, portanto, tenho que tomar uma decisão.
Enfrentando a situação difícil da família, Zepa tem perseverança em continuar persistindo na educação e nas oportunidades.
Sinto que a educação pode mudar todas as coisas, incluindo o nosso destino. Em comparação com as gerações mais velhas que nunca foram à escola e viveram uma vida dura, a vida do meu irmão mais velho e de outras pessoas que se graduaram na universidade é bem melhor.
Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Olá, caro ouvinte, regressamos à segunda parte do programa Nos Ares da Cultura. Sou Denise Melli, ao meu lado no estúdio está Luiz.
Olá, caro amigo. Denise, você já mora na China há alguns meses. Como a sua impressão sobre este país lhe custou?
Luiz, eu gosto muito da China. O começo foi um pouco complicado pelas diferenças culturais, mas agora eu já me sinto muito bem aqui. É muito confortável, é muito rico, a cultura é tudo muito bom. É, como dizem, é como se fosse uma mãe, a mãe China.
Muito bom. Acho que você tem uma vida feliz na China. De fato, o rápido desenvolvimento da China atrai a atenção de muitos países, como a Coreia do Sul. Em janeiro deste ano, o documentário Super China, produzido pelo canal KBS, foi transmitido na Coreia do Sul e teve uma audiência de 10%. Há espectadores sul-coreanos que consideram o documentário uma enciclopédia sobre a China.
Sim, sim. Ao mesmo tempo, há também pessoas que expressam uma certa preocupação com a ascensão da China. E os espectadores chineses que assistiram ao documentário na internet acharam um pouco exagerado. Então, por que o canal sul-coreano KBS produziu o documentário e quais são as suas respostas em relação aos comentários? Recentemente, um dos produtores do documentário, Park Jin-bun, deu uma entrevista ao nosso programa. Ouça a seguir a reportagem.
O documentário Super China, dividido em 7 episódios, apresenta a situação do desenvolvimento da China no que diz respeito à população, economia, diplomacia, assuntos militares, terra, cultura e política. Mencionando o objetivo da produção, Park Ji-bun explicou que sob o fundo da elevação do poderio econômico da China, os sul-coreanos ficaram interessados em conhecer melhor o seu país vizinho.
No ano passado, o Fundo Monetário Internacional avaliou que o PIB da China já ultrapassou os Estados Unidos no que se refere ao poder de compra. Agora, os sul-coreanos têm um interesse crescente pela China. Achamos que devemos conhecer aspectos abrangentes da China. Por causa disso, planejamos e produzimos esta série para ajudar os espectadores a entender a ascensão da China.
Desde atividades diplomáticas dos líderes até investimentos no exterior das empresas chinesas, também a atualização das armas do exército chinês e até disputas territoriais com países vizinhos, o documentário Super China mostra diversos aspectos do país. Por isso, os espectadores sul-coreanos consideram o documentário uma enciclopédia sobre a China. O produtor Park Ji-bun, que estudou e trabalhou na China por um longo tempo, acha que, apesar do rápido desenvolvimento das relações com a China, a sociedade sul-coreana ainda possui um preconceito que deve ser mudado.
Agora, os sul-coreanos ainda possuem algum preconceito em relação à China. Por exemplo, a China está se tornando cada vez mais poderosa. Então, alguns sul-coreanos encaram isso como uma ameaça. Ainda há preconceito de que a China é um país pobre. Por isso, queremos mudar esses preconceitos através deste documentário.
O produtor sul-coreano acha que a China está passando por transformações em todos os aspectos e a maneira de tratar a China deve mudar. Para oferecer um ponto de vista objetivo e abrangente aos espectadores, a equipe de filmagem do documentário visitou mais de 20 países, como os Estados Unidos, Argentina, Quênia e Vietnã, para demonstrar a influência da ascensão chinesa.
A ascensão da China é um fenômeno global, por isso, decidimos visitar mais de 20 países em 5 continentes para fazer entrevistas. Então, através de especialistas e povos de tantos países, podemos perceber o crescimento chinês de um ponto de vista mundial.
A transmissão do documentário foi bem recebida na Coreia do Sul e o índice de audiência chegou a 10%, bem mais alto que a taxa média. Há espectadores que elogiam o documentário como uma janela para conhecer a China. Também há pessoas que criticam que não se deve cantar uma ode à China. Além disso, a produção de TV despertou fortes reações na China. Há internautas chineses que acham o documentário um tanto exagerado. Em relação aos comentários, o produtor Park Ji-bun disse:
Nós empenhamos em apresentar a China de um ponto de vista justo e objetivo. Não concordo com o comentário de elogio exagerado. Queremos apresentar a China de forma abrangente, não apenas os aspectos positivos, mas também os negativos já referidos no documentário.
Em relação à discussão sobre o documentário, o professor em Economia Política, Chung Kai-lin, da Universidade Roseo da Coreia do Sul, considera que a China de hoje é bem diferente do estereótipo criado pelo povo sul-coreano. Para os sul-coreanos, o ritmo de crescimento da China é surpreendente, por isso, não foi estranho o surgimento da expressão ameaça chinesa. O documento pode ajudar o povo sul-coreano a mudar a maneira de tratar a China e até eliminar as preocupações sobre o desenvolvimento chinês. Na entrevista, Park Ji-bun e Chu Kai-lin disseram que a ascensão da China já é um fato indiscutível. Os países do mundo, incluindo a Coreia do Sul, devem pensar na questão, isto é, como enfrentar a ascensão chinesa. Para Chung Kai-lin, a ascensão da China traz mais oportunidades do que ameaças.
A China e a Coreia do Sul podem procurar, primeiro, caminhos de cooperação no estabelecimento da nova ordem da economia mundial, pois, agora, a economia mundial está operando conforme as regras elaboradas pelos países envolvidos do Ocidente, sem refletir os interesses dos países médios, pequenos e dos países emergentes. Segundo, a China e a Coreia do Sul são ambos blocos económicos orientados pela exportação. Por causa disso, podem emitir a mesma voz na oposição contra o protecionismo comercial. Terceiro, os dois podem compartilhar atitudes relativas à segurança nuclear e humanitária. Além disso, as cooperações bilaterais podem incluir a modernização das culturas tradicionais. Por isso, acho que a ascensão da China traz mais oportunidades do que ameaças.
Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Bom, caro ouvinte, o programa Nos Ares da Cultura de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
Grande abraço, tchau, tchau.